Som? Ei, a câmara. Oi. Ei.
Classe Humberto Oliveira Serra, plenário Arthur Mendes de Souza. Quinta sessão ordinária, dia 28 de abril de 2016. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Amauri Gomes Januário, vice-presidente, e a vereadora Nildessa Vieira de Oliveira, primeira secretária, para compor a mesa diretora. Convido o funcionário Ademar Pereira Lima, chefe de gabinete, Lucas, assessor jurídico, Grícia Paris Mose, Leandro Farg e Rosa para auxiliar os trabalhos da sessão. Tendo em vista que o filho da primeira secretária está doente, eu gostaria de convidar o vice-presidente, o vereador Amauri, para funcionar como secretário ad hoc. Solicito o secretário a leitura a chamada dos senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição, Anderson Kleber da Silva, Carlos Rosário Duarte, Amauri Gomes Januário, presente, Hermes da Conceição, Estelina Fundão de Oliveira Boa, Juvenal Ferreira Estevão, Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, Nildécia Vieira de Oliveira, Rogério de Oliveira Rufino, Sirlene Olímpio da Silva.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a quinta sessão ordinária do quarto período legislativo da 17ª legislatura dessa augusta Casa de Leis. Solicito a vereadora Sirlene a leitura bíblica.
Salmo de número 133. Como é bom e como é agradável viverem os irmãos em unidade. É como óleo fragrante sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e escorre até as golas das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura da pauta.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu gostaria que fosse incluso esse último requerimento aqui na pauta de hoje.
Tendo em vista que o requerimento foi assinado por 6 vereadores, eu solicito o secretário que faça a leitura do requerimento também, a inclusão na pauta.
Quinta sessão ordinária do dia 28 de abril de 2016, 19 horas, Braço do Rio. Projeto de Lei 02/2016, que cria o abrigo institucional para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, denominada Casa da Acolhida Tia Joana e da Outras Providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 03/2015, que dispõe sobre a oficialização e denominação do bairro São Jorge, no distrito de Braço do Rio, município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Sirlene Olímpio da Silva. Proposições apresentadas pela vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Que seja realizado patrulhamento das estradas no interior desse município. Que seja feito reparo no calçamento da rua Muniz Freire, próximo ao cemitério do centro. Que seja realizada a confecção e instalação de placas com nome de ruas e números nas residências da Coab, no bairro São Tiago, nesse município. Indico a necessidade da estrada rural dos assentamentos Jundiá e Independência através do programa Caminhos do Campo, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca do Espírito Santo. Solicita ao excelentíssimo prefeito municipal que interceda junto à secretaria competente a construção de uma clínica escola do autista no município de Conceição da Barra, Espírito Santo. Proposição apresentada pela vereadora Sirlene Olímpio da Silva. Que seja feito o patrulhamento da estrada de rodagem que liga o córrego Santa Helena ao município de Pedro Canário, no interior desse município. Requerimento protocolado sob o número 16267/2016, apresentado pela vereadora Nildécia Vieira de Oliveira, solicitando documentos ao Executivo Municipal. Requerimento protocolizado sob o número 16268/2016, apresentados pelos vereadores Adilson Vasconcelos Conceição, Amauri Gomes Januário, Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição, Estelina Fundão de Oliveira Boa e Nildécia Vieira de Oliveira, solicitando ao Poder Executivo Municipal documentos para fim de procederem com a atividade típica de fiscalização legislativa. Requerimento protocolizado sob o número 16269/2016, apresentado pelos vereadores Adilson Vasconcelos Conceição, Amauri Gomes Januário, Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição, Estelina Fundão de Oliveira Boa e Nildécia Vieira de Oliveira, solicitando ao Poder Executivo Municipal documentos para fim de procederem com a atividade típica de fiscalização legislativa. Requerimento número 04/2016, para disponibilizar no prazo legal os documentos indicados para fim de procederem com a atividade típica de fiscalização legislativa. Para apresentar ao plenário, balancete do mês de março do corrente ano em exercício deste Poder Legislativo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, 26 de abril de 2016, Anderson Kleber da Silva, presidente.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra por 15 minutos ao vereador Carlos Rosário Duarte.
Questão de ordem, senhor presidente. Antes de o excelente senhor vereador fazer o pronunciamento, eu queria levantar duas questões de ordem da seguinte situação. Eu queria pedir a Vossa Excelência que pedisse ao nosso recurso humano para fazer um levantamento financeiro do nosso dinheiro que está entrando. Haja visto que nós temos que discutir a questão do aumento do número de vereador. E pela legislação, a gente tem 30 dias para fazer esse procedimento. O mês de julho é recesso e a gente tem praticamente o mês de maio para discutir essa proposição. Então é interessante que a gente, antes de entrar nessa discussão, a gente soubesse realmente se a nossa Câmara tem condições financeiras de suportar esse aumento de vereadores. Eu fiz um cálculo aqui rápido, aqui, superficial, colocando 13 vereadores, e sem contar, presidente, que a possibilidade de queda de orçamento em torno de 15%, 10 a 15% para o ano que vem. Eu fiz um cálculo aqui pequeno e entre vereadores e assessores, sem os encargos, deu 102.700. E sem contar os contratos, cartão de alimentação, pagamento de efetivo e outros itens que a Câmara tem suas atribuições. Então, é preciso que a gente faça realmente um levantamento financeiro, porque o prazo realmente é curto. Nós temos praticamente um mês de maio para a gente discutir, e é dois terços. Dois terços. Então, a gente precisa saber realmente a questão financeira, se comporta esse aumento. Então, eu pedi a Vossa Excelência para que o recurso humano providenciasse esse estudo. E a outra questão, presidente, eu tenho três ofícios encaminhados à casa, fiz também, reiterei o pedido, em relação a algumas dúvidas. Eu peço a Vossa Excelência se já tem resposta, se já tem alguma coisa nesse sentido.
Sobre a primeira questão de ordem que Vossa Excelência levantou, essa presidência já se preocupou com isso e o levantamento já foi pedido à Secretaria de Finanças. A Secretaria de Finanças mandou um ofício para a Prefeitura para ter uma noção mais ou menos de quanto essa receita vai subir ou se vai cair. E aí a Secretaria de Finanças está aguardando esse ofício que foi encaminhado ao Executivo para poder, assim que o material estiver todo pronto, eu vou disponibilizar para cada um de vocês, vereadores. Sobre a segunda questão de ordem que Vossa Excelência fez aí, eu vou, amanhã, chegando na Câmara, que eu não fui hoje, Estava meio doentado, não fui na Câmara hoje. Amanhã eu vou lá, vou saber se já foi respondido e por escrito eu passo para Vossa Excelência. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Carlos Rosário Duarte.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Anderson Kleber. Cumprimento vereadoras e vereadores, senhoras e senhores presentes. Senhor presidente, o senhor é conhecedor dessa situação que passa nessa casa de lei, de muita denúncia que vem do Ministério Público para Vossa Excelência responder, que ninguém sabe quem faça a denúncia. É lamentável, senhor presidente, de que eu falo aqui do Ministério Público, que no início de junho de 2014, eu fiz uma denúncia com 8 itens, e até hoje eu não obtive resposta. Senhor presidente, também, junto com demais vereadores, fizemos várias denúncias, também não obtivemos resposta. E tudo essas denúncias, senhor presidente, foi direcionado ao prefeito. Agora eu me pergunto, será que a justiça tem lado? Eu acho que a justiça não deve ter lado, mas parece que tem. Às vezes vão falar assim, o vereador está falando, não, estou falando que é realidade, posso provar. Eu fiz através de requerimento, protocolei denúncia, não obtive a resposta. E outra, quando você, o prefeito, entra com mandado de segurança, rapidinho, antes de 24 horas, 12 horas, sai. Nosso sindicato, senhor presidente, tem um mandado de segurança que o prefeito derruba um decreto. Com decreto derruba a lei e entrou até hoje. Até hoje está lá na mesa da Merentíssima. Ou, quando dá um parecer, eu posso até falar sem nexo nenhum, perguntando se talvez tem interesse. Ou se tem interesse. Ou tem falha. Não dá porque tem falha. Aí eu voto aqui, senhor presidente. Quando nós convocamos a prefeita para tomar uma posse, arrumar um cabo de falha dentro do nosso requerimento. Foi uma polêmica enorme na nossa comarca. Interpretações que eu não sei como é que a Merentíssima interpretou o nosso requerimento. Como é que ela interpretou para dar o parecer, alegando que nós estávamos querendo caçar o prefeito. Só se ela leu outro documento, não aquilo que nós protocolamos, senhor presidente, nessa casa de leis. Porque não dá para entender. Jamais nós citamos um documento que nós queríamos caçar o prefeito. Vossa Excelência sabe muito bem disso aí. Aí vem jornal. O jornal aqui nem se fala. Já falei do Barcos, que é um jornal mentiroso, jornal Chapa Branca. Hoje, pela primeira vez, falo do Vale do Itaúnas, Chapa Branca. Jornal mentiroso, só fala um lado, só tem um lado. Esses jornais só tem um lado. Porque não houve os outros jornais, antes de colocar a matéria, consulta, quando ele fala, não, respondeu isso, quando fala, não, consegui, passei uma mensagem, ou falaram que ia ligar para dar resposta, mas até o fechamento dessa página não tivemos resposta. Mas aqui, principalmente, o Vale do Itaúnas circula dentro dessa casa e colocou a matéria errada de acordo com o que o prefeito queria. Isso é uma vergonha. Quando você tira o direito de imprensa de publicar desses jornais, eles querem levar a gente para a justiça. Agora também tem que ter vergonha, tem que consultar, falar a verdade. Falar a verdade, não vem com mentira esses dois jornais. Agora voltando lá atrás na Merentíssima, por que também que ela levou a esse erro? Será que foi o pedido do prefeito? No pedido dele de suspender a sessão, colocou errado e ela não consultou essa casa, senhor presidente? E ela meteu a caneta falando coisas que nós não citamos no nosso requerimento. Agora isso é uma vergonha. Eu torno a falar, será que a justiça tem lado? Pode até me chamar lá, não tem problema, eu vou dizer, eu vou levar o papel, está aqui. Esse mesmo aí que nós damos posse à vice, convocamos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Chegamos até, eu, o vereador Amauri, o vereador Hermes, fomos lá no Ministério Público. Ele ficou, ele veio falando do jeito que a meritíssima me deu o parecer. Perguntou, ô, meu vereador, mas eu li que estava escrito lá que você estava querendo caçar o prefeito por ele estar ausente 15 dias. Falei, doutor, onde você ouviu isso? Só entra no Diário Oficial e vê, está aí publicada a matéria. Não tem nada disso. Ele coçou a cabeça. Agora, eu mais uma vez, será que tem lado essa justiça? Porque tem mais mandato de segurança aqui em relação aos funcionários públicos. E não é concedido. Muito mais velho do que ela concedeu agora para esse prefeito. Você faz denúncia no Ministério Público, não anda. Agora, quando se faz um da casa, anda rapidinho. Eu acho que bateu lá no outro dia, ele manda. É lamentável essa situação, senhor presidente. Aí fala que é só em Brasília que tem aquela podridão. Aqui no nosso município está pior. Está pior. Voltando lá ao prefeito, senhor presidente. Participei de uma reunião ontem, lançamento de um projeto da ação social. Aquilo ali era uma vergonha. O prefeito falar da presidência, ele falou que a presidência está sendo caçada por corrupção. Ele fala a língua do partido dele, que não tem nada disso por corrupção. A matéria é totalmente diferente do que ela está sendo caçada. Agora, volto a dizer aqui, senhor presidente, que ele não está sendo caçado, já não foi, porque de omissão de certos vereadores aqui dessa casa. Porque senão ele já estava na rua. Ele tem vereador que carrega debaixo da asa dele, são omissos da situação, não está aqui fazendo o papel que os eleitores colocaram aqui para fazer. Por isso que ele está aqui ainda, porque durante ele falou lá que oito anos de administração dele é uma maravilha. Que ele já está na história por ser o primeiro prefeito à reeleição, correto. Que ele calçou não sei quantos mil quilômetros, calçou. Ele falou mais de 200 vezes lá na apresentação lá que o Alex era o senhor na economia do nosso município. Agora eu pergunto, senhor presidente, seu Alex já deu a resposta aos professores que deveria ter pago desde janeiro? Aonde está o economista que deve e atropela e passa a mão no dinheiro dos professores? Aonde está esse economista? Aí, ao mesmo tempo que ele fala que ele está economizando no município, ele apresenta aqui um projeto de que recebeu 2 milhões e ele investiu 1 milhão e 600 no calçamento, que é verba do governo federal, e está dizendo que é a economia dele. Então é tudo mentira, senhor presidente. Dói o coração a gente ver aquela farsa que ele faz ali, ele tirando, dizendo que o Alex é um grande economista, economizar em cima, tirando direito dos outros, até eu não vou entrar aí no hall da fama de um grande economista. Porque quando ele entrou, ficou um ano sem pagar o ticket de alimentação, o prefeito. Já é uma economia. Ele tirou 34% de insalubridade dos funcionários efetivos de 90. Já é uma economia, até hoje não pagou. Então é desses casos que eu estou lembrando e que eu estou passando. Ele suspendeu o pagamento do secretariado, paga da maneira que ele quer. É uma economia. Ele suspendeu que só daria férias para os funcionários públicos a partir de vencer a terceira. É uma economia. Eu vou explicar mais ou menos isso, a questão de férias. Se ele deixa de pagar uma férias a um funcionário, ele economiza uma folha de pagamento mais um terço. É um dinheirão, senhor presidente. Ele vai ter, durante um ano, quase 3 milhões ele vai ter quase 3 milhões durante um ano. Então é um puto de um projeto que ele aplica. É fácil fazer economia nas costas dos outros. É fácil você pegar agora e levar um e falar, não, é um grande economista. Na miséria dos outros, é um grande economista. Acabando com o nosso município, é um grande economista. Então são essas coisas, senhor presidente, que eu acho que nós temos vereadores aqui que são cegos. Bate palminha para o prefeito, dá ok para o prefeito dá uma águazinha, um copinho de água, pronto, já deve favor ao prefeito. As eleições estão chegando aí. Eu tenho certeza que tem gente passando dificuldades. Eu não estou dizendo que eu vou me eleger, nem isso aí eu estou pensando. Mas eu tenho certeza que o povo vai dar resposta. Tem que dar resposta nisso aí. Porque é demais. Nosso município, a gente anda por aí e fala, ah, aquele município de Conceição da Barra não tem jeito. E realmente não tem jeito mesmo, não. Porque às vezes quem poderia consertar seria essa casa, mas tem vereadores que são omissos. Aí o prefeito fala que ele fez durante 8 anos uma ótima administração. Ele teve, está indo agora para quarto, durante esses 8 anos, 4 processos de CP. 4 processos. 2 no primeiro mandato e mais 2 agora. Todos eles, os 3 foram arquivados por omissão dessa casa, senhor presidente. Omissão. Uma, por ele, a primeira por ele derrubar derrubar uma lei para um decreto. E quem assinou foi 3 partidos. Na época, quem assinou foi 3 partidos. Depois, naquele mesmo ano, senhoras e senhores, ele levou outro que foi titulado como a farra do motel. Senhoras e senhores, eles gastaram, o funcionário gastou dinheiro público no motel. Tinha nota fiscal e arquivaram. E foi arquivada. Aí agora nós entramos aqui por contratação. Contratação que ele nem respeita, ele não está nem para essa casa. Por omissão de certos vereadores. Ele não está aí nem para essa casa. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores vereadores, ele nem respeita essa casa, porque ele sabe que aqui ele manda, com todo o respeito a Vossa Excelência, senhor presidente, mas passa na cabeça dele que aqui ele manda, por omissão de certos vereadores. Aí abrimos a primeira, foi arquivada, não, nem arquivada, eu não sei nem onde anda, senhor presidente. Eu queria até que Vossa Excelência, depois da minha palavra, que me informasse onde anda esse processo. Nós só sabemos que ela não tem mais validade, que ultrapassou 180 dias. Mas a comissão não está nem aí. Eu acho que nem a comissão sabe onde anda esse processo. É uma vergonha. Se pelo menos, senhor presidente, falava assim, fosse igual às outras anteriores, que tramitou e falou assim, não tem nada. E foi aprovado, não tem nada. Foi apresentado nessa casa. É essa não. Sentaram em cima e sumiu, não sei para onde foi. Agora nós estamos abrindo outra aqui. Senhoras e senhores, já tem quase 15 dias, tem mais de 15 dias, para você buscar assinatura da ata. Porque só pode andar a partir do momento que a ata estiver assinada por todos os vereadores. E teve vereadores que sumiu, exatamente aqueles que participaram da comissão 2, que sentou em cima do processo. Exatamente o 2 que assinaram essa semana. Eu não sei nem se o outro já assinou. Já está pronto, senhor presidente. Que eu pedi a senhor presidente que me entregasse hoje. Eu queria receber hoje. Eu, como presidente da nova. Aí, para vocês verem. Aí, acho que esse vereador aqui é ruim. Foi exatamente os 2 últimos é que sentaram em cima e não sabe para onde está. Que o presidente vai responder aonde se encontra. Um já assinou e o outro falta assinar. Pô, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para essa casa. Será que essas pessoas têm um rosto tão tranquilo para ir bater na casa do eleitor dizendo que cumpriu o seu papel? Eu acho que não. Sinceramente, se eu fosse omisso da situação do lado do prefeito, eu dizia assim: não, eu não vou, eu não ser candidato, não. Mas para quem tem vergonha, né? E tem gente que não tem, infelizmente. Agora vão citar: o vereador fala demais. Não fala demais, não, fala a realidade. Eu fui colocado aqui exatamente para fiscalizar, é tão simples. Talvez se nós tivermos, se temos aí na plateia os pré-candidatos, quero dizer para vocês que é a coisa mais simples. Para não chegar para o vereador e ficar perdido, não é não. Você vai fiscalizar. É só fiscalizar. Vocês estão aqui para fiscalizar. Fazer o papel que você foi lá, buscou e o povo te acreditou em você e votou em você, que é fiscalizar. Agora que chegar aqui para ser omisso, acontece o que está acontecendo aqui nessa casa. O prefeito com quatro criaram quatro denúncias que fizeram contra o prefeito e três. Agora o mais engraçado que eu vejo aqui é essa do motel. Mas pelo menos ela foi no final, dentro do prazo. Essa da contratação, porque só a barra que acontece isso. O prefeito está em 4 anos fazendo contratação emergencial, na emergencial. Aí eu volto a dizer lá no Ministério Público: fiz a denúncia, fui chamado para ver se eu tinha interesse. Falei: não, das 8 eu só tenho interesse agora em 4. Que era a questão do ginásio de esporte e a contratação. Até hoje, senhor presidente, eu não obtive resposta. Volto a falar, aí faz uma denúncia hoje sobre a casa, no outro dia o presidente só fala assim: ó, mais uma denúncia, mais uma denúncia, mais uma denúncia. Poxa, é brincadeira, é uma falta de respeito. Você acredita na justiça e você não tem a resposta da justiça? Eu não faço questão não, senhor presidente, de me chamarem lá. Pai, não, você vai ter que explicar, eu vou. E vou levar o áudio ainda para eles. E vou provar. Eu vou dizer: então, cadê a resposta desse documento que eu protocolei? Agora, se tiver vereador que tem medo, tem que estar sendo omisso e tem medo de ir lá. Agora, esse aqui não tem, não. E eu tenho certeza que tem vereadores aqui também que não tem, não. A hora que chamar, nós estamos indo correndo. Não vamos nem pensar. Não, é para... Pode, serve hoje? Serve, então vamos. Vou deixar para amanhã e depois para se preparar, não. Senhor presidente, eu agradeço. Muito obrigado, hein?
Convido o vice-presidente para assumir a presidenta enquanto faço uso da palavra.
Com a palavra o presidente da casa, vereador Anderson Kleber da Silva.
Meus cumprimentos à mesa. Meus cumprimentos à mesa. Meus cumprimentos à mesa diretora, na pessoa do seu presidente em exercício, a Mauri Gomes Genuário, a Dana Mites, vereadora, vereador Hermes, vereador Carlinho, vereadora Estelina, vereador Adilson, vereador Rogério, presidente do meu partido, vereadora Sirlene, a meu boa noite, aos funcionários dessa casa de lei, a minha amiga Glícia, a minha comadre aí, a Maria Cícera, a Rosa, que serve o cafezinho, hoje só faltou o chá, viu, comadre? Tem? a todo o público presente, o meu boa noite, na pessoa do ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente de Câmara, o senhor Edmundo. Na pessoa do senhor Edmundo, eu quero dar o meu boa noite a todos presentes. Respondendo o... Antes de começar meu discurso, eu quero responder logo o que o vereador Carlos Rosário Duarte perguntou sobre a documentação da CPI que tinha sido instalada. Como se perdeu-se o prazo, encaminhei para a procuradoria deu um parecer pedindo para o arquivamento, foi publicado no Diário Oficial o arquivamento, e logo em seguida se encontra-se no arquivo da Câmara. E está à disposição de qualquer vereador que tiver interesse, protocolo pedindo a cópia, que a gente vamos deixar à disposição de cada um de vocês. Agora, falando do meu discurso, quero aqui agradecer o companheiro Carlinho pela coragem de ter subido essa tribuna e ter explanado a gente como como os vereadores, a gente tem que se fortalecer e pensar que a gente também somos um poder. A Constituição Federal diz que existem três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas o mais fraco deles todos, o mais desacreditado, é o legislativo. Por quê? Porque não tem união. Eu venho, dona Sirlene, de um estado, em Alagoas, onde lá tem a UVEAL, a União dos Vereadores de Alagoas, Edmundo. Lá você tem respaldo jurídico para enfrentar uma promotoria, você tem respaldo jurídico para enfrentar um tribunal de contas. E isso aqui no nosso estado do Espírito Santo, eu não vejo essa união integrada entre os municípios, que era uma coisa que devia se trabalhar. Agora há pouco mesmo, o promotor de justiça entrou com ação contra a Câmara, pedindo para que desse mais transparência do que já se dá no site da Câmara. Por que não é em tempo real? Não era em tempo real. Porque era feito manual, Edmundo. E hoje tem um soft, que agora vamos contratar, um soft da IEL, que é automático. Você comprou uma caneta, a Secretaria de Finanças pagou, já vai para o site. Mas por que? Seu Kleb, por que você não fez antes? Só fez agora porque o promotor pediu. Não. A gente não fez antes porque o intuito da gente é economizar. Então, um soft desse, Edmundo, vai ficar em torno de R$1.400 aí por mês para a Câmara. Um gasto que a gente tinha um lapso de 40 dias, o site muitas das vezes ficava sem se alimentar 40 dias. Quanto do Ministério Público tem 90 dias que não é alimentado. Então eles cobram da gente, mas ele não faz. Aí é fácil cobrar. Cobra do Legislativo, mas eles mesmos não faz. Quero aqui convidar todos os vereadores para a gente assinar um pedido de reunião com o promotor. Já falei isso com dona Sirlene, falei com Carlinho, com Hermes, e agora quero tornar público. Estive na promotoria agora há pouco, o promotor me chamando, falando do concurso público, que vamos realizar com certeza o concurso público, dona Sirlene, mas dentro das nossas possibilidades. Eu não vou fazer nada para agradar que não esteja dentro das possibilidades. Hoje a Câmara não tem disponibilidade financeira para pagar uma empresa. Eu não vou contratar uma empresa, Edmundo, sem ter disponibilidade financeira. Então o que eu fiz? Pedi à Secretaria de Finanças para que me diga qual o prazo que a gente vamos ter o dinheiro para realizar a licitação para fazer o concurso. O promotor vai entrar com ação de probidade administrativa contra mim e falou mais: é inadmissível uma Câmara igual Conceição da Barra, o vereador ter dois assessores. Eu fiz a defesa. Eu disse: ainda é pouco, doutor. Sabe por que é pouco, dona Sirlene? O nosso município é muito grande, não é? E os dois assessores, para levar as demandas, para percorrer o município como um todo, por exemplo, nós aqui de Braço do Rio, qualquer coisa que os nossos assessores têm de resolver, tem de ir para a Conceição da Barra. Mas o promotor deixou bem claro que vai entrar com ação civil pública quanto a cada um dos vereadores. Porque ele não admite que uma Câmara igual a Conceição da Barra tenha dois assessores. Então isso são coisas que não tem só eu como presidente, Edmundo, ir lá defender, não. Eu acho que a Câmara, como um todo, marcar uma reunião com o promotor: doutor, o que é que está acontecendo? Porque a gente sente como bandido, a gente somos os bandidos da história. Um rapaz agora me denunciou, até parabenizo pela coragem, foi o único até agora, Edmundo, que teve a coragem de colocar no papel e denunciar. Mesmo que é uma denúncia totalmente infundada, a denúncia do Anderson, uma denúncia que ele fez totalmente infundada. Edmundo foi presidente da Câmara, Anjinho foi presidente da Câmara, sabe como funciona. Você licita, não quer dizer que você gastou. A Câmara, como é de praxe, desde 2008, vou pegar da minha legislatura, licita 26 mil litros de combustível. 26 mil litros de combustível hoje está em torno de R$ 75 mil. A Câmara licita 26 mil litros de combustível. Isso não quer dizer que a Câmara gaste os 26 mil litros de combustível. Eu tenho todo o relatório, Edmundo. Em 2013, a Câmara foi o ano que a Câmara mais gastou combustível. A gente gastou pouco mais de 16 mil, nem 16.500 litros gastou. Pouco menos do que isso. O ano passado, gastamos 13 mil litros de combustível. Agora, vamos supor, Edmundo, porque lá na Câmara é assim, os corredores, todo mundo fica falando, a gente trabalha aqui com honestidade, mas as pessoas ficam falando. Vamos supor que eu, como gestor, tivesse gastado os 75 mil reais de combustível. Gastou? Gastou. Então tá bom. Eu ia dar explicação aonde foi gastado. Porque eu não engulo, eu não bebo. Se fosse álcool, eu ia dizer, não, tem alguma coisa errada, que eu gosto de tomar umas birita. Eu devo ter tomado. Agora, gasolina, se a Câmara gasta, é porque é necessidade da Câmara, vereador quer ir em Vitória em busca de recurso, a Câmara libera. Vereador quer ir em Nova Venécia, a Câmara libera. Vereador quer ir em São Mateus, a Câmara libera. Que é para isso. Edmundo, a gente estamos no mês 4. A Câmara não gastou um real de... Está licitado, 75 mil lá. Mas a Câmara não gastou um real de combustível até hoje. Por que a Câmara não gastou? A Câmara licitou o combustível, abriu uma licitação para a contratação dos carros, houve um problema na licitação, cancelou a licitação, abriu outra licitação. A licitação vai ser concluída sexta-feira, que amanhã faz 8 dias. Você, como o doutor Tiago, todo mundo sabe, a empresa, depois da licitação, depois da assinatura do contrato, ela ainda tem mais 5 a 7 dias para poder entregar o carro, que o carro é zero. Então, assim, a gente trata as coisas com a maior transparência. Eu nunca, Edmundo, quando o vereador, ó, Clebe, isso, está aqui, ó, tudo, nunca deixei requerer nada. Agora vai ficar mais fácil, porque... com esse software que a gente acredita, né, Leandro? Até a semana que vem a gente deve colocar o software, deve estar pronto para entrar no ar definitivamente, e vai acabar com isso, porque se comprou um papel, está lá um papel, comprou um papel, abasteceu o carro, quando chegou no final do mês sabe quantos litros gastou. Mas a gente trabalha com honestidade, a gente fica chateado até, doutor Tiago, calma, Clebe, se contém e tal, que esse é o papel do Ministério Público, mas a gente se sente, Grícia, como fosse um bandido. Doutor Lucas foi fazer uma audiência ontem, o promotor falou com o doutor Lucas, pô, vim para casa, eu já estava gripado, mas eu vim, rapaz, César, o cara está achando que eu vou botar a Câmara, até nas eleições eu boto aquela Câmara em ordem. O que é que está fora de ordem aqui, minha gente? O que é que está fora? É os cargos comissionados? Então vamos exonerar todos os cargos comissionados, vamos deixar só os efetivos e os vereadores, e a promotoria também faça isso, Edmundo. Todos os cargos que tenham lá em comissão, todos os cargos que tenham, tire também, que é muito fácil você apontar o umbigo dos outros. A gente estamos aqui, e enquanto a gente não se fortalece, ficar aqui briga, o promotor fica fazendo isso, achando que a gente estamos de sacanagem, que vem uma pessoa que não tem conhecimento, apesar de ser advogado, mas eu acho que na lei, na 866, ele fugiu da escola, igual o seu Wanderson, seu Anderson, e vem falando uma denúncia sem fundamento. Que a denúncia que ele tinha feito não era que eu licitei, que eu gastei 75 mil litros de combustível, não. Ele tinha que ter feito um requerimento ou para a Câmara ou um requerimento para o Ministério Público, perguntando quantos litros de combustível a Câmara tinha gastado já em 2016. Mas... fico tranquilo e parabenizo ele, porque foi o único que teve a coragem de botar no papel. Não, aqui quem está denunciando sou eu. Eu sei quem é que está me denunciando. Ao contrário dos outros que ficam fazendo via internet. Esses aí eu repudio, chamo de covarde, porque não tem coragem de botar a cara e dizer que foi. Então, do mesmo jeito que expliquei aqui, vou explicar para o Ministério Público, que a Câmara até agora não gastou um real de combustível. Estou à disposição, e vou colocar mais no meu requerimento, estou à disposição do Ministério Público para qualquer esclarecimento. Nunca abasteci meu carro, dona Silene, num posto que a Câmara ganhou licitação, justamente para não dar questionamento, que eu possa abastecer com o meu dinheiro. E se um dia tiver de abastecer, por qualquer ocasião, só abasteço se for no cartão, para ficar lá registrado como eu abasteci e paguei. Então são esses tipos de coisa que eu quero convidar vocês para a gente fazer um requerimento em conjunto, pedindo uma reunião para o promotor. Ô, doutor, o senhor acha que não há necessidade de dois assessores? Vai entrar com uma ação, daqui a pouco cada um da gente vai receber uma ação, porque o promotor não concorda com isso. É o que o Rogério está falando aí também, ó, outro embate que a gente vai ter, se a gente não tiver a precaução que estamos tendo, Rogério, de olhar os limites, condicional, olhar, né, ver tudo certinho. Tem um Carlinho aí que é defensor do servidor público, a gente vê que a minha administração, eu não consegui agregar valores financeiros e até valorização que os funcionários merecem, não consegui implantar. Por quê? Porque a legislatura passada, e aqui eu faço a minha meia-culpa também, porque eu olhei para o meu umbigo, quando veio para votar, eu digo, não, 6 mil reais, o teto do salário do deputado, eu não quero nem saber, porque eu olhei para o meu umbigo. Aí depois, quem foi presidente da Câmara? O vereador Klebin, que defendeu o salário aqui, o teto de 6 mil reais. Aí eu vim passar o aperto. Porque quando para você fazer a Câmara funcionar, com funcionário efetivo, com toda a estrutura de comissionado, com a estrutura de pagamento de folha de vereador, com uma controladoria que teve de se implantar, vai-se embora aproximadamente aí, Edmundo, 196 mil reais, numa arrecadação de que 246 e que subiu agora para 252 mil. Então você trabalha bem prensadozinho. Você, nem se você quisesse fazer besteira, você conseguia. Eu sigo um cronograma, Edmundo, eu sou um gestor, que eu chego para a minha Secretaria de Finanças, e quero aqui agradecer a Lorena e a Adriana, e o doutor Tiago, que dá o suporte, e digo, eu quero um cronograma para eu seguir, para eu não sair fora de linha. A gente trabalha com cronograma, você só pode gastar 3 mil reais de combustível. Você só pode gastar 2 mil reais de diária. A gente trabalha tudo certinho, faz tudo certinho. Tem essas pessoas que não têm o que fazer e ficam fazendo esse tipo de denúncia, tirando, porque eu paro uma estrutura todinha, Edmundo, para responder um ofício do Ministério Público. Uma estrutura todinha. E assim, temos que se fortalecer, temos que marcar essa reunião com o promotor. Não sei se ele vai atender, Carlinhos, que é o que você fala. Quando ele pede a mim, ele dá 72 horas, 48 horas para eu responder. Agora, eu tentei, Edmundo, como presidente da Câmara, representante do Poder Legislativo, passei 3 meses para o promotor poder me atender. 3 meses, só consegui... Só me atendeu porque o doutor Tiago Magela me pegou e subimos lá o fórum, pegamos no salão lá do fórum, senão não tinha atendido. Então é isso. Mas por que isso acontece? Porque a gente não se fortalece. Vamos lá junto cobrar o requerimento que o vereador fez. Por que ainda não respondeu? Né? Porque eu, a Câmara, tem que responder o requerimento e o Executivo não. E essas coisas que a gente tem de fazer, muitas das vezes as pessoas falam assim, Edmundo, ó, não sobe na tribuna e fala não. Nem de promotor, nem de juiz, porque a gente sabe que a perseguição é grande. Mas se a gente não tiver a ousadia e a coragem de subir e expor, daqui a pouco, meu amigo, você tem tomado uma improbidade administrativa aí à toa. À toa porque a Câmara não se fortalece. Sei, mas enquanto a gente aqui não se organizar para ir todo mundo junto, deixar as brigas de lado e se organizar e ir até o promotor, até para dizer, doutor, lá não tem 11 bandidos não, lá tem 11 vereadores representados pelo povo. Não tem 11 bandidos. Se o senhor acha que dois assessores é demais, baseado em quê? Eu acho que ele tem, o que o poder que a promotoria tem é de fiscalizar. Se os assessores do vereador realmente estão produzindo, se estão trabalhando, o que é que faz. Eu acho que esse é o papel dele. Agora, dizer a necessidade da Câmara, quem vai dizer é o próprio poder. Eu não posso chegar no Ministério Público e dizer, não, a necessidade do senhor, seu promotor, é duas pessoas só que o senhor pode. Eu posso entrar na sua casa e dizer a sua necessidade? Não. Mas para isso, para a gente poder pleitear e conversar com um promotor é de igual para igual, a gente tem que estar forte aqui. Fortalecido os 11. Se não tiver fortalecido, porque do jeito que está, sinceramente, falei com o doutor Tiago, do jeito que está, se ele entrar com a ação, eu caneto tirando todo mundo mesmo, porque eu tenho de me salvar. Agora, a forma que a gente temos de evitar é unir todo mundo e reunir a procuradoria da Câmara, levar os assessores. Ó, doutor, a gente precisa uma reunião com o senhor. Para saber o porquê não. Ele falou que eu estava fora do limite dos 70%. Saí da promotoria doidinho da cabeça. Rapaz, estou fora. Promotor falou, chego lá na Câmara. Vem cá. Não, rapaz, você não está fora não. Tem folga, olha aqui. Então, assim, informação que levam para ele, não sei quem está levando, é informação errada, e o promotor está tendo outra imagem dessa Câmara que não é nada disso que ele está pensando, entendeu, Edmundo? Concurso público é compromisso da minha administração, a minha administração vai dar, agora dentro das possibilidades. Eu não posso, ele falou que vai entrar com ação, pode entrar, eu vou mostrar que no exato momento eu não posso dar o concurso, porque não tem disponibilidade financeira. Ah, então, que nem eu vejo falar, ah, então, exonere os comissionados. Eu não posso ser irresponsável. Eu vou fechar a Câmara, todos os cargos que tem lá é necessidade da Câmara. Se eu agora não quisesse contratar esse software da IL, eu tinha de contratar mais dois para alimentar o site em tempo real da forma que ele queria. Então, assim, temos que se unir. Temos que ir na promotoria. Canso de dizer, não tenho medo da promotoria. Eu respeito, Edmundo. Respeito. Respeito, tenho o maior respeito do mundo. Acho que ele exerce o papel dele de fiscalizador. Agora, eu não sou bandido. Não vou deixar o cara pegar um carimbo e chegar assim e colocar, não. Estou pronto para me defender também, Carlinhos, do que for preciso. Acho que a gente devemos agora, segunda-feira, fazer um requerimento solicitando uma reunião com o promotor. E aí, a gente, depois da reunião, a gente sentamos e vamos ver o que é melhor. Está batendo nos advogados, coitado dos advogados, dona Sirlene. Batendo no coitado dos advogados. Se o doutor Lucas, o doutor Ézio, fosse cobrar hora extra pelo tempo que passa do horário dele na Câmara... Já pensou, doutor Lucas, que o senhor é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair? Se o senhor fosse cobrar hora extra, aí um dia perdido na vida, que o rapaz sai para fazer uma audiência de meia hora, o promotor quer implicar porque fez uma audiência de meia hora. Fazer um banco, aqui ó, é papel do doutor Lucas, como assessor jurídico, botar combustível no carro dele, sem estrutura nenhuma a Câmara dá. Vim para aqui, está na sessão, é horário de serviço dele? Não. Ele ganha alguma coisa por isso? Não. Mas está aqui. Aí isso o promotor não vê. Aí o cara passou meia hora, foi lá, fez meia hora numa audiência, o promotor, porque ele foi estar lá meia horinha numa audiência. Então são essas coisas que tem que deixar explicadas e a gente vê, porque senão cada vez mais, meu amigo, daqui a pouco o promotor vai transformar a gente em 11 bandidos. Era só isso, presidente.
Convido o presidente da casa a assumir o seu lugar à mesa.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Eu queria pedir a Vossa Excelência para só deixar registrado. Tivemos uma reunião importante ontem, Vitória, com o secretário de Segurança do Estado. E foi uma reunião bastante produtiva. Então, eu queria deixar registrado Levamos a preocupação dos nossos moradores em relação ao aumento da criminalidade e definimos uma pauta com ele. Então, lá na nossa essa reunião, tive presente a deputada Raquel Lessa e o nosso coordenador de defesa civil. E nessa pauta nós deixamos acertadas algumas situações, que é uma questão, que é o Centro Integrado da Polícia aqui em Brás do Rio. Haja visto que nós temos já uma área para ser feita esse centro. E solicitamos também, senhor presidente, duas ambulâncias para a Polícia Civil, que de pronto imediato vai ser atendido. E a outra situação que a gente colocou também é o aumento, pedimos um aumento de mais 5 camas de vídeo monitoramento. Então foi uma reunião muito produtiva, o secretário tem todos esses dados aqui do município, vai ser tomada algumas ações de imediato, mas essas solicitações ele vai nos atender em breve. Vai ser mandado aqui no Brasil Rio um especialista na área de área para ver, verificar a área e em seguida a gente vai fazer a município, através da Câmara, fazer a doação para o Estado para que seja feito esse centro integrado da polícia aqui no Brasil Rio. Muito obrigado.
Nos parabéns, vereador. Encaminhe as comissões permanentes competentes para as aparecerem no projeto de lei que segue, conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno. Cameral, projeto de lei número 02/2016, que cria e obriga institucional para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, denominada Casa da Acolhida Tia Joana e da outras providências do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 003/2015, que dispõe sobre oficialização e denominação de bairro São Jorge, no distrito de Braço do Rio, município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Sirlene Olímpio da Silva. Dando continuidade ao trabalho, passaremos a votação do requerimento apresentado pelos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 01/2016. Vereadores desta egrégia Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a lei orgânica do município e do regimento interno desse Poder Legislativo, vem à presença de Vossa Excelência, após ciência do douto plenário, que se digne à presidência dessa Casa de Leis, a requerer do prefeito municipal, Jorge Duflos Andrade Donati, com fundamento no artigo 100, inciso 16 da lei orgânica desse município, que sejam disponibilizados no prazo legal os documentos abaixo indicados, para fim de proceder com a atividade típica de fiscalização legislativa, sob pena de incorrer nas sanções do artigo 106, inciso 3 da Lei Orgânica. Cópia da homologação do concurso público de 2012, cópia da primeira e segunda prorrogação do referido concurso público e suas respectivas publicações no Diário Oficial, cópia da lista de aprovados do concurso e seus respectivos suplentes, cópia das portarias com as nomeações dos servidores de todos os cargos assumidos, cópia dos procedimentos administrativos dos servidores aprovados para que requerem providência sobre suas nomeações. Nestes termos, pede deferimento, Constituição da Barra, 19 de abril de 2016. Vereadores Carlos Rosário Duarte, Nildécia Vieira de Oliveira, Estelina Fundão de Oliveira Boa, Hermes da Conceição, Amaury Gomes Januário, Adilson Vasconcelos Conceição. Requerimento número 02/2016. Vereadores dessa egrégia Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a lei orgânica do município e do regimento interno desse Poder Legislativo, vem à presença de Vossa Excelência, após ciência do douto plenário, que se digne a presidência dessa Casa de Leis, a requerer do prefeito municipal Jorge Duflos Andrade Donati, com fundamento no artigo 100, inciso 16º da lei orgânica desse município, que sejam disponibilizados no prazo legal os documentos abaixo indicados para fim de proceder com a atividade típica de fiscalização legislativa, sob pena de incorrer nas sanções do artigo 106, inciso 3 da lei orgânica. cópia dos processos administrativos que realizaram avaliações nos imóveis e cobrança de TBI do ano de 2016, bem como os finalizados e os em andamento. Nesses termos, pede deferimento, Conceição da Barra, 20 de abril de 2016. Vereadores Carlos Rosário Duarte, Nildécia Vieira de Oliveira, Estelina Fundão de Oliveira Boa, Hermes da Conceição, Amaury Gomes Januário, Adilson Vasconcelos Conceição. Requerimento número 03/2016. A vereadora dessa egrégia Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desse Poder Legislativo, vem à presença de Vossa Excelência, após ciência do douto plenário, que se digne a presidência dessa Casa de Leis a requerer do Prefeito Municipal Jorge Dufres Andrade Donati, com fundamentos no artigo 100, inciso 16º da Lei Orgânica desse Município, que seja disponibilizados no prazo legal os documentos abaixo indicados para fim de proceder com a atividade típica de fiscalização legislativa, sob pena de incorrer nas sanções do artigo 106, inciso 3º da Lei Orgânica. Primeiro, cópia dos procedimentos administrativos de notificação dos proprietários dos quiosques, pousadas, bem como área de lazer e restaurantes situados na Avenida Atlântica, para apresentação do projeto hidrossanitário dos quiosques e projeto do tratamento dos efluentes gerados pelas caixas de gordura e os gerados pelos sanitários e plano de manutenção e limpeza periódica. Segundo, cópia do projeto da rede pluvial da Avenida Atlântica, bairro Nova Barra, Guaxindiba. Terceiro, cópia integral do procedimento administrativo sob o número 10.195/2015, em que figura como requerente Nildécia Vieira de Oliveira. Nesses termos, pede deferimento, Constituição da Barra, 26 de abril de 2016, vereadora Nildécia Vieira de Oliveira. Requerimento número 04/2016. Os vereadores dessa Igreja Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as prerrogativas garantidas na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Constituição da Barra, Espírito Santo, viemos à presença de Vossa Excelência, após ouvir o douto plenário, que se digne a presidência dessa Casa de Leis, a requerer do Prefeito Municipal Jorge Dufres Andrade Donati, com fundamento no artigo 100, inciso 16º da Lei Orgânica desse município, que sejam disponibilizados no prazo legal os documentos abaixo indicados, para fim de proceder com a atividade típica de fiscalização legislativa sob pena de incorrer nas sanções do artigo 106, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Alínea A, cópia integral do processo licitatório, que vai desde a declaração da necessidade da contratação e sua respectiva justificativa, até a adjudicação do objeto às empresas vencedoras assim discriminadas. Vide Construção e Serviço, EIRELI, EPP, CNPJ 07375591-00120, CRIMAC Cristal Máquinas e Equipamentos Limitada, CNPJ 07434959-00184, Poço da Barra Miranda e Gomes Derivado de Petróleo Limitados, EPP, CNPJ 17284-181-00128, Viação Mar Aberta Limitada, EPP, CNPJ 28493-310-00104, Marjan Construtora, EIRELI, EPP, CNPJ 09942-945-00105, Locatur Transportes Limitada, ME, CNPJ 19255-845-00156, JM Comércio e Mineração Limitada, nome Fantasia, STR Comércio e Mineração, CNPJ 20403-898-00156, Renildo Peroba da Silva, ME, CNPJ 39299-771-00167, Peroba Transportes, CNPJ 39299-771-00167, RTS Serviço e Transportes Limitada, ME, CNPJ 39299-771-00167. Márcia Valério Matos Santos, ME, CNPJ 03-240-760-00164, Usina Music Place Limitada, ME, CNPJ 11-115-848-00182, Confia Veículos Limitada, ME, CNPJ 03-867-711-00156, Gonçalves e Fonseca Limitada EPP, CNPJ 04735-788-00135, BIC Benedito Barbosa Filho ME, CNPJ 00754-541-000105, Empório Card Limitada, CNPJ 04432-048-00120, Betim e Boa Limitada, CNPJ 39818-919-00203, Vila Vitória Mercantil do Brasil Limitada, CNPJ 14024-944-00103, Real Sul Comércio de Alimentos e Serviços, CNPJ 21-62-062-00170, Distribuidora Santa Paula, ME, CNPJ 17364-470-00137, S. Monteiro Confeitaria, ME, Nome Fantasia Padaria Sandra, CNPJ 22987-395-00109, MVC Veículos, CNPJ 03537-664-00182, AFRT Peças e Acessórios Automotivos Limitada, CNPJ 09395-560-00167, Distribuidora Nacional de Autopeças Limitada, CNPJ 27457-415-00145, Luiz Carlos Adalto Filho, Comércio e Serviços ME, CNPJ 19626-355-00119. Dentro do processo licitatório das empresas mencionadas, expor todas as empresas que participaram do certame, nome CNPJ, capital social, quadro societário, informando o conteúdo de todas as propostas. Informar o nome de todos os membros da comissão julgadora que compõe os processos licitatórios em questão. Expor qual a modalidade licitatória empregada, justificando porque esta era mais adequada ao interesse público. Justificar porque a empresa vencedora era a que efetivamente detinha a melhor proposta para a administração municipal. Dentro da natureza do serviço prestado pela empresa, a integralidade do serviço público prestado foi conferida a apenas uma empresa ou parte do seu objeto foi possivelmente licitado para outras empresas. Em caso afirmativo, expor a viabilidade técnica e econômica de ter fracionado a prestação do serviço contratado. Descrição integral do objeto contratado, expondo a dotação orçamentária utilizada para a contratação do serviço. Frisar a dotação aplicável a todas as etapas do cumprimento do contrato. A execução do objeto do contrato em todas as suas etapas, verificando em todos os casos todos os pagamentos repassados pela administração municipal. Expor o estudo de viabilidade econômica de ter se contratado o serviço naquele momento. Dos contratos firmados, expor todos os aditivos de contratos realizados, explicitando a previsão na lei orçamentária do corrente ano necessário a adimplemento dos aditivos. Esses estão cumprindo o prazo máximo previsto em lei para sua execução? Em todos os casos de dispensa de urgência de prestação de serviço público, explicar por que não abriu a licitação em tempo hábil. Ainda sob contrato por dispensa, por quantas vezes o serviço público em questão foi contratado sem a regular licitação? Em todos os casos de contratação por inexigibilidade, explicar por que inexistiu, em cada hipótese, a inviabilidade de concorrência. Por que a empresa em questão era fornecedor exclusivo? Em relação a todas as empresas que prestam serviço público de caráter contínuo, por quantas vezes consecutivas uma mesma empresa prestou determinado serviço? Por que o objeto não foi conferido a outras empresas? Todos os contratos firmados e seus respectivos aditivos podem ser acessados pelo cidadão no portal de transparência da Prefeitura? Em caso negativo, informar o porquê. Nesses termos, pede deferimento, Conceição da Barra, 28 de abril de 2016. Vereadores Adilson Vasconcelos, Amaury Gomes Januário, Estelina Fundão de Oliveira Boa, Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição e Sirlene Olímpio da Silva.
Em discussão e votação em requerimento 16.278, 16.269, 16.629 e 04/2016. Em votação, aquele... Pois não, vereador.
Presidente, eu pedi a Vossa Excelência para falar sobre... aqui mesmo?
Pode falar.
Eu só queria só cumprimentar os vereadores em relação ao requerimento e dizer que é o nosso papel realmente fiscalizar. E aí eu coloco mais duas questões, né, nessa: fiscalizar, legislar e contribuir para o desenvolvimento do município. Então é importante que se faça isso. Então, por, é o nosso papel e o meu voto vai ser favorável.
Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade todos os requerimentos. Encaminhe a Secretaria Legislativa para o devido fim as proposições apresentadas pelos vereadores e o requerimento ora aprovado. Quero aqui, em nome da minha assessora, Maria Cícera, tá vendo, doutor? O promotor falando aí, a minha assessora está aqui, servindo chá, cafezinho, ajudando os nobres vereadores. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.